Começa agora Migrantes Conectados. Apresentação, Rock Miles, Franzu e Deni Ribas.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura AM930. Gostaria de dar as boas-vindas aqui ao Deni e ao Leon, que hoje, nessa tarde de quinta-feira, alegram o nosso programa Migrantes Conectados, que tem o apoio do Instituto ICA. Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigado. Boa tarde, Leon, Fran. Boa tarde, ouvintes.
Muito obrigado. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, Brasil. Muito grato por estar aqui com vocês nesta tarde.
Bacana. Então, hoje a gente vai trazer um tema que a gente gostaria de saber um pouquinho o que é o migrante e o que é o refugiado. Então, a gente sabe que tem, né, uma diferença aí. E eu queria que o Leon colocasse para a gente aqui, então, essa questão do refugiado e a questão do migrante.
Essa é uma questão muito interessante e ela também evoca outras reflexões, como, por exemplo, a questão da beneficência versus assistência. Realmente, quando criamos o Instituto ICA, eu tive várias discussões nesse sentido, porque, particularmente, eu gosto de atitudes mais pragmáticas, mais objetivas e aplicáveis à realidade, né? Então, mas eu acho que a reflexão é válida e a questão de semântica é secundária, porém importante. E sim, é importante nós refletirmos sobre o conceito, né? Eu creio que os migrantes, de forma geral, se eu estiver errado, por favor, me corrija, o termo migrantes contempla vários tipos de pessoas em deslocamento, dos quais os refugiados são um tipo. São aqueles que perderam sua cidadania, ou aqueles que fugiram ou foram expulsos de um país por uma questão de força maior e perderam o seu registro cívico e são então os apátridas, os refugiados. Estou correto no meu raciocínio?
Corretíssimo. E nós acabamos sendo migrantes também muitas vezes quando nos deslocamos, né, para outros destinos que não a nossa pátria. Então, é exatamente isso que você comentou, né? Então, o refugiado, ele às vezes sai do seu país por uma ameaça, enfim, claro que ambos em busca, né? Muitas das vezes, ambos em busca de uma esperança, de uma felicidade, e o refugiado mais ainda em busca de uma nova vida. É onde aqui no programa a gente sempre coloca essa questão, né, Deni? A questão da esperança, a questão do sonho desse refugiado que chega em um novo país, né? Um novo destino. É exatamente isso. Muito obrigado, Leon, pela sua contribuição.
De nada.
É isso mesmo. A ideia ainda, tanto os migrantes quanto os refugiados, em muitos casos, há a esperança de voltar à sua pátria. Tá? Então, esse é um dos tantos motivos nos quais há a criação de centros culturais, mantém-se toda uma questão de tradição familiar, não só para você ter a unidade com relação àquele grupo de pessoas que vieram naquele momento e dos que talvez ou possivelmente venham a encaminhar-se para um determinado lugar, mas também uma forma de você manter aquela conexão com o lugar de origem, e em muitos e muitos casos há esse desejo, na verdade, de voltar, né? Há as situações, como o Leon colocou, né? Diferente da semântica, as pessoas vão procurar melhores condições de vida, né? Pode ser dentro do seu país, pode ser, né, em outro país. Mas indiferente disso, a esperança é sempre você ter melhor condição de vida, né? E em muitos casos o desejo é que aquela melhor condição de vida talvez não seja naquele instante, mas que ele venha a ser no seu país de origem, né? Porque afinal de contas o lugar de origem da gente é muito forte, né? Desde as situações em que a gente tem no dia a dia, mesmo quem nunca, como é o meu caso, nasci em Curitiba e nunca morei em qualquer outro lugar. Então, sempre há os espaços em que são de memórias afetivas, em que você busca, né?
Se identifica mais,
algum conforto, aquela lembrança tão forte que naquele momento é capaz de te levar a um jogo de memórias assim que são prazerosas, né?
Verdade.
Então a gente sempre se move, mesmo dentro de uma cidade a gente se move, né?
E a gente vê que Curitiba, né, em especial, não só Curitiba, mas o estado do Paraná hoje, ele está no ranking aí de receber esses refugiados, né? Não só venezuelanos, como também haitianos, sírios, ucranianos. Então, o nosso estado, né, ele tem políticas públicas que contribuem para que esses refugiados cheguem até aqui, sejam bem atendidos, né? São diversas ONGs, são diversos institutos, são diversas redes de apoio, na verdade, né? Porque ninguém faz esse trabalho sozinho, né? Então, o poder público, em parceria com as ONGs, com institutos, eles acabam se fortalecendo para receber esse pessoal por aqui. E, em relação a isso, Leon, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura M930, que estão sintonizados aqui com a gente toda quinta-feira às 17 horas. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o Instituto ICA. Então, a voz é sua.
Então, o Instituto ICA, ele foi fundado e inaugurado recentemente, questão de um ano e meio atrás, leva esta marca de malas muito famosa, marca ICA. A marca teve suas atividades iniciadas em 1933 e completa agora 90 anos de existência, a marca ICA. E em função disso nós resolvemos inaugurar, dar início ao Instituto. Por quê? Porque essa marca vem atendendo há 90 anos pessoas que, em sua maioria, se deslocam por lazer ou por oportunidade de negócios. Nós estamos sempre presentes nas emoções desses indivíduos que se deslocam não apenas para os mais distantes lugares, mas principalmente para o interior de suas emoções e sonhos. E o Instituto foi criado justamente para atender as pessoas que estão em posição contrária, ou seja, que não estão se deslocando por prazer ou por motivações que estão inerentes a este contexto, seja viagem, seja negócio, seja, por exemplo, também congressos, enfim, mas aquelas que se veem obrigadas ao deslocamento por miséria, por perseguição, por fome, por calamidades, terremotos, enfim, guerra. Então, por essa razão, nós resolvemos dar início às atividades do Instituto de uma forma modesta, ou seja, nós temos uma teoria no Instituto ICA que nós não podemos, assim, esperar sermos potências, todos nós, pessoais ou econômicas, para dar origem a essas atividades de beneficência. Então, temos a filosofia de que pequenas atitudes, grandes resultados. Essa é a nossa filosofia. E esse é o nosso contexto, Fran. Temos aí iniciado várias parcerias, trabalhamos com a inteligência, ou seja, articulando conexões. E já o judaísmo tem uma frase histórica, né? Diz o judaísmo que quem salva uma vida, salva o universo inteiro. É a mesma coisa, quem ajuda uma pessoa, ajuda o universo inteiro e ajuda a si mesmo também. Essa é a nossa filosofia.
Bacana, que são pequenas atitudes, né, e geram grandes resultados. Deni, queria que você contasse um pouquinho pra gente se você tem alguma experiência com algum refugiado, algum migrante, na questão da sua carreira musical. Então, queria que você contasse. Com certeza você deve ter, né?
Ótima sua pergunta, Fran. Tem sim. E quando a gente pega a questão da cultura, cultura sempre é a produção total da humanidade, né? O celular é uma relação cultural, um microfone, um computador. é um bem material, e também há um patrimônio material, que são as músicas, que são os contos e afins. E isso tudo sempre é formado em um contexto em que abrange culturas de diversas etnias, né? Então, puxando para uma questão da música, todo o jogo musical que a gente tem, por exemplo, dentro da música brasileira, ele é um resultado muito amplo, assim, de segmentos, assim, diversos, dos europeus, dos africanos, dos chamados, né, povos originários e afins. Isso acontece também dentro de outras linhas, né? Então, o Leon, ele possui um trabalho musical, autoral, qual é denominado Leon Knopfs, e o foco é a linha do rock e do blues. Assim como a música brasileira, o rock e o blues também são produtos de uma junção, né, cultural. Mas em experiências, assim, pessoais, tem sim, há um trabalho, por exemplo, em que eu realizei anos atrás, de música celta, que já é, por exemplo, uma dos pilares do rock. Mas como assim, a música celta? Os bretões foram para a América do Norte, ali originou-se uma ideia também do country music, que junto com outros elementos do blues, do jazz e afins, acabaram gerando o rock. Então é sempre uma mistura, né? Sempre produtiva essa questão. E dentro desse trabalho de música celta havia um instrumentista que era chileno, também acho que com descendência espanhola. Então é sempre esse jogo, né? E aqui no programa a gente recebeu alguns instrumentistas, assim, de valor da Venezuela, né?
Verdade.
Super. Nos quais a gente pode perceber que, diferente às vezes das questões, assim, mais, entre aspas, assim, bem entre aspas, por favor, universais da música, principalmente as características que vêm da música europeia, você tenha desenvolvimento de características locais, né, de como aquele material é manipulado, né? Então aí você tem toda essa gama de gêneros musicais, e muitas vezes derivando de um mesmo ponto, né? E isso simplesmente vem só enriquecendo.
Que bacana. E, Leon, com essa carreira musical integrada ao Instituto ICA, parece que você já fez algumas ações, alguns eventos nesse sentido. Você tem algo programado aí para frente também, que você acredita que há essa integração é possível? A gente já viu aqui através do Dene, né, que comentou aqui com a gente em relação à cultura, né, e a música. Então eu queria que você desse a sua opinião nesse sentido.
Bom, ontem mesmo eu estava mostrando para o meu professor, aqui presente, o Dene, uma breve composição instrumental que eu fiz. E, bom, para mim é uma grande honra poder mostrar esse trabalho ao Dene, porque o Dene é um virtuoso. E realmente eu fiz uma pequena composição no violão, e nós trabalhamos juntos, e a ideia justamente desta música é trabalhar um tema para refugiados. Não tenho letra nessa música, pelo menos por enquanto, apenas um instrumental, que para mim é uma novidade. Eu sou um compositor intuitivo e um músico recente, digo sempre, já faz tempo que eu uso esse slogan. Eu sou um poeta por catarse e um músico por esforço, muito esforço, que para mim é um processo
que não,
muito difícil.
Né? Acho que está sendo muito modesto, né, Demi?
Mas temos sim, temos projetos aí de parcerias grandes que envolvem esse tema de refugiados. Eu convivi com uma pessoa durante 45 anos, que foi meu padrasto, e este sujeito, ele passou pela guerra com toda a família, Segunda Guerra Mundial, na Europa, como judeu, e enfim, toda a família se salvou. E durante 45 anos eu não me lembro, todos os dias que eu convivi com ele, de um dia sequer que eu não tenha ouvido uma história sobre refugiados, né, ou de fugas, ou de busca de acolhimento, enfim. E, bom, eles tiveram a felicidade de serem acolhidos e depois se tornarem grandes acolhedores aqui no Brasil. E, mas assim, conversando com os refugiados aqui em Curitiba, pessoas que passaram, enfim, situações de perigo, de risco, etc., claro, eram outros contextos, mas as situações são as mesmas, ou seja, a essência é a mesma, o ser humano não muda muito, né? Então, realmente, as pessoas buscam ser acolhidas e poucos são aqueles que ajudam, né, nos contextos. Então, realmente, vocês estão falando de uma questão de agir localmente. O grande lance é esse mesmo, aquele slogan, eu sei que é um chavão, mas ou seja, é pensar globalmente e agir localmente. Então, qual que é a ideia do Instituto? É conclamar as pessoas a fazerem pequenas atitudes, o que está próximo na mão. E é muito simples, ou seja, às vezes realmente estamos convencidos desse slogan, dessa filosofia, pequenas atitudes, grandes resultados. Mas sim, temos vários projetos musicais aí que envolvem, contemplam aí divulgar a causa dessas pessoas que estão buscando, não é exatamente auxílio, mas buscando acolhida. E óbvio que percebemos já que eles sabem dar a recíproca para o país que os acolhe.
É verdade, a gente tem dados que eles contribuem inclusive na economia do nosso país hoje, né? Sem dúvida, né? Porque toda essa movimentação que eles fazem na vinda deles para a nossa pátria aqui, acaba que são utilizados, né, como uma mão de obra, e também acabam consumindo e tendo aqui como o país, né, hoje deles de sobrevivência. E isso tem trazido aí um reflexo na economia do nosso país, um reflexo positivo. Então, até por isso que o nosso Estado também vê isso com bons olhos, né, e tem essa acolhida desses refugiados aqui no nosso estado, em especial na nossa capital.
Assim, existe muita preconcepção. Puxa, temos que absorver refugiados, temos que dar trabalho para outros e não para nossos próprios cidadãos. Sim e não, porque, por exemplo, o que aconteceu na história recente de Israel. Israel recentemente acolheu duas grandes ondas migratórias e imigratórias de judeus vindos da Etiópia e judeus vindo da Rússia, e não apenas judeus, mas pessoas vindas da Rússia. E foram imigrações muito boas para o Estado de Israel. A imigração russa era formada por pessoas assim muito qualificadas do ponto de vista tecnológico, científico. A mesma coisa pode acontecer no Brasil. Lá em Israel também, as pessoas que vieram da África estão contribuindo muito para o Estado e o seu desenvolvimento. Então, eu particularmente acredito que sim, acolher e promover a convivência entre essas origens diferentes é altamente saudável.
Sim, a gente já vê isso acontecendo, né? A gente teve aqui também recentemente uma entrevistada que se tornou uma empresária, uma empreendedora, uma mulher, né? Então, existe toda essa movimentação e, inclusive, essa integração é muito importante, até mesmo na questão das políticas públicas, né? A partir do momento que eles mesmos podem contribuir ainda mais, porque eles sabem da necessidade deles, eles têm mais história e mais bagagem, porque sente na pele, né, toda essa questão de chegar num outro país, como que é todo esse processo. Então, é muito interessante como a gente vem acolhendo todo esse pessoal e integrando eles, né, essa integração deles, inclusive, na questão das políticas públicas. Deni, queria então, a gente acredita que já está indo para o intervalo, e queria que você fizesse aí o nosso convite para que os nossos ouvintes acompanhem aí as músicas que vamos colocar agora.
Bom, hoje a gente vai dedicar o programa às composições do Leon. E A primeira peça que a gente vai colocar é, bom, acho que você vai poder comentar melhor. É uma música que está no YouTube, tem milhares de visualizações, chamada Seu Jardim, né? Então, ela foi gravada em meados do ano passado, né? E ela conta realmente esse jogo entre a situação da pessoa literalmente fazer por ela, né? Arcar com as suas, com as consequências e escolhas da sua vida, mas também, principalmente, dar a mão aos outros, diferente da, de quem quer que seja, né? É quase aquele, você falou do slogan, né? É quase aquele faça o bem e não conte a ninguém, né? Então, você pode comentar um pouquinho mais sobre a, sobre a, o motivo, né? Sobre a poética da, dessa.
Mas antes
posição,
eu queria deixar um convite aqui, porque eu tenho certeza que tem, temos ouvintes aí conectados aqui com a gente, imigrantes aí também conectados na AM 930, Rádio Cultura. Quem ligar agora, a gente oferece aí como um presente uma Bolsa ICA. Então, é um oferecimento do Instituto ICA aos nossos ouvintes.
A primeira então, pessoa que ligar.
Primeira é, pessoa que ligar aqui pra rádio, hein? Então, vamos aguardar. E, Leon, conte um pouquinho então pra gente.
Vamos ouvir a música antes ou comento antes?
Ah, acho que comenta antes.
Comento antes. Se não eu por mim, então quem? Se eu for só por mim, então o que serei eu? Se não agora, então quando? Esse refrão, na verdade, não é meu, é bíblico. É atribuído a um sábio judeu chamado Rabino Hillel. E ele consta de diversas lições e ensinamentos judaicos. E eu extraí dele a inspiração deste refrão, desta frase, para criar uma reflexão, diria que, na essência do ser humano, né? O ser humano, obviamente, tem que ser por ele mesmo, mas deve, sim, ser pelo outro sempre. Será que alguém ligando para o Bolsa?
Hein?
Vamos ver.
Olá.
E essa ideia da música...
Que bacana aí, ó. Tem alguém que já ganhou uma bolsa, hein?
Temos uma identificação dessa pessoa, Márcio?
Rafael, ele vai presentear, então, com certeza, uma bela mulher com essa bolsa.
É, o Dia das Mães está próximo.
Exatamente.
Mas, enfim, a música Seu Jardim, ela teve essa inspiração, a melodia me ocorreu de forma absolutamente intuitiva, consegui criar ali também uma variação melódica que eu achei interessante, enfim, eu acho que essa música, de todos os meus trabalhos musicais, eu acho que ela tocou muito, assim, que eu tive mais retorno, mais engajamento, mais pessoas envolvidas e elogiando. E eu sou um compositor, assim, eclético, não me prendo a temas, muito pelo contrário, trabalho naquilo que me inspira. E essa música realmente tem um sabor, um caráter muito especial para mim.
Qual é?
Seu Jardim.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai estrelas, por um momento penso que elas brilham. no firmamento tens para mim. Então me lembro que é seu o universo, você é o jardineiro e nós o seu jardim. O seu jardim, o seu jardim, o seu jardim, o seu jardim. Seu jardineiro e nós no seu jardim. O seu jardim, o seu jardim, o seu jardim, o seu jardim.
Você está ouvindo Migrantes Conectados.